Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui então retornando. Marinho, eu tinha deixado uma pergunta aqui no ar para você e para o Hélio. Eu gostaria que vocês dois aí dessem uma pincelada sobre o assunto. Por que que algumas mães rejeitam, têm problemas em aceitar os seus filhos e os filhos que também rejeitam a mãe? Aliás, estamos recebendo aqui uma pergunta da Nolita. Ela pergunta exatamente isso. Ela diz assim, só as mães sabem exatamente o que é a vida porque elas têm os filhos. Então como é que ficam aquelas mães que rejeitam, né? Ou até matam os seus próprios filhos quando nascem, né? Como é que fica então essa história da rejeição? Mãe que rejeita filho, filho que rejeita mãe, como é que é isso perante o Espiritismo?
A gente sabe que esses fatos assim mais agudos são exceções, né? Que uma mãe matar um filho, o filho matar uma mamãe, eu não sabia dizer qual o percentual disso, mas deve ser 1 em 1 milhão, sei lá, 1 em 5 milhões, né? são coisas totalmente atípicas, são fatos extremos, né? Mas aquela relação ali da conflituosa dentro do lar, né? Uma dificuldade maior com um filho do que com outro, tudo isso já foi explicado aqui no começo do programa, como no processo da formação das famílias, né? Então a família ela é uma aproximação de espíritos que na maior parte das vezes e na maior parte das pessoas, de espíritos que são afins, que vieram de outras encarnações e que estão se acertando aí, rolando no tempo, se acertando problemas às vezes do passado, coisas que não ficaram acertadas no passado, desencaminhamentos que foram feitos por um e que depois ele se propõe a receber a pessoa para reencaminhar essa pessoa, para colocar essa pessoa novamente dentro dos trilhos. Essas coisas têm reflexo em vidas passadas, quase sempre, quando isso é natural, é instintivo, aquela repulsa, aquela coisa, fica muito claro que ali tem coisas do passado. E aí é o grande desafio, além de ser um desafio, a grande oportunidade que tem, principalmente, aí nós vamos falar um pouco para as mães, né? E também para os filhos, mas para as mães, a oportunidade que ela tem. Se ela está no papel de mãe ou de pai, naquele processo, e ele observa isso, ele tem isso como uma grande oportunidade que Deus lhe concede. Lhe concede de acertar, de corrigir. Então ele precisa exercitar realmente a paciência, exercitar o processo de aceitação e dar uma oportunidade para que esse espírito cresça junto com ele, né?
Marinho, o José Fernandes gostaria que falasse um pouco sobre essa questão de filhos e irmãos de sangue e de espírito.
No início do programa, acho que nós fizemos uma referência de que uma das leis que regem a formação de um núcleo familiar é a lei de amor, né? Os espíritos também se reúnem nos vários agrupamentos, seja familiares, até mesmo sociais, por laços de afinidade, né? Nós normalmente nos afinizamos com aqueles que, com quem temos, por qualquer razão, uma sintonia maior, seja por costumes iguais, seja por valores que esposamos iguais, seja até mesmo por gostarmos das mesmas coisas. Enfim, existem aí leis que fazem com que os espíritos se afinizam. E uma das razões é a afinidade espiritual que possa existir, não é? Então, quando nós temos, às vezes, grupos de amigos numa mesma família, nós percebemos que, às vezes, entre irmãos consanguíneos, não existe aquela afinidade, tanto quanto existe uma afinidade com alguém de fora daquela família. E se traduzem em afinidades duradouras, em amizades que se perduram, não é? Então, a razão disso, o nosso ouvinte, José, né? O Zé Fernandes, é uma lei natural das afinidades que possa existir, principalmente espirituais, né? Nós vamos identificar, por exemplo, imagine um ambiente num orfanato, né? Vamos pegar o exemplo do Divaldo Pereira Franco, lá de Salvador, né, com a instituição de tantos anos que ele tem ali. Ele relata casos e casos de afinidades espirituais, de espíritos, de crianças que chegam ali junto àquela instituição, que criam tanta afinidade entre eles mesmos e entre os responsáveis, que aquilo se torna realmente uma grande família. Quer dizer, aquelas crianças crescem, formam-se, bem formadas por sinal, porque tem a formação religiosa e tem a formação profissional, a formação educacional formal, saem de lá prontas para ir para a sua vida, mas eles vão para a sua vida, mas não saem da instituição. Continuam regressando, continuam vindo, porque criaram aqueles laços ali de afinidade espiritual tão importante.
Afinidade mesmo, não é?
Sim.
Jesus tratou desse assunto, né? Quando ele falou assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando ele estava na casa da sogra do Pedro, né? Quando a mãe dele chegou lá com os irmãos, querendo tirá-lo de lá.
E ele não conseguia nem entrar, né?
Não conseguia nem entrar, tanta gente tinha lá. E queriam tirar de lá com medo que se ele sofresse algum tipo de agressão, alguma coisa. E ele falou assim, mas quem são minha mãe? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, quando você faz a vontade do pai, então você se afiniza com a pessoa e ele é seu irmão, porque nós somos todos irmãos de fato, né?
Aliás, eu gostaria de recomendar ao nosso ouvinte, José Fernandes, que procurasse no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, escrito de autoria de Allan Kardec, autoria dos Espíritos, mas chegado a lume na Terra por Allan Kardec, que ele procure o capítulo chamado Laços Familiares. Ele vai ter ali uma explicação bem mais aprofundada e cabal disso. Livro dos Espíritos, procure lá, Laços Familiares.
Bom, estamos aqui então falando sobre maternidade e espiritismo. Marinho, a Geni, ela diz o seguinte, que ela ontem, ela leu no jornal, ou assistiu num dos noticiários da televisão, o nascimento de gêmeos siameses. Como é que fica esse espírito? É um só o espírito ou são dois espíritos? Dá para explicar um pouquinho, que ela tem curiosidade de saber disso.
Claro, eu tenho a impressão que a origem dessa resposta está na pergunta anterior do José Fernandes, na questão das afinidades, né? O processo de reencarnação gemelar, o processo de reencarnação até dos siameses como estão aqui colocados, sem dúvida nenhuma vem de uma união muito forte entre os espíritos. E normalmente, quando existe a saúde espiritual, os espíritos estão afins, mas eles estão livres, né? Quando existe uma saúde espiritual, os espíritos estão muito juntos, muito próximos, próximos de afinidade, se amam, mas eles são livres, são totalmente dependentes. Agora, quando nós estamos unidos por problemas de dívidas um para com o outro, às vezes essa união é tão grande que os espíritos estão em si entrelaçados, estão numa relação que a gente chama praticamente simbiótica, né? A ponto de se manifestar no físico quando acontece. Então, a resposta mais simples para o nosso ouvinte, são dois espíritos realmente, e a razão pela qual isso acontece é pelo grande compromisso que existe de um para com o outro, tão intenso a ponto de nascer nessa circunstância.
Até utilizado esse mecanismo pelo plano espiritual como também no oposto, na situação oposta, como derradeiro recurso para provocar aproximação ou até a aproximação deles, né? Hélio Della Noce, como é que fica, Hélio? O que a gente diz para aquelas mães que estão enfrentando problemas de relacionamento com os filhos, com os maridos? O que a gente tem para falar para essas mães? Aliás, Hélio, queria até que você falasse um pouquinho se a prece, orar, poderia ajudar alguma coisa.
Sempre orar ajuda bastante, né? E nesse caso, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que estiver com mais consciência, às vezes é a mãe, às vezes é o filho, que tem mais consciência dessa dificuldade de relacionamento, né? Deve sempre lembrar o seguinte, nas suas orações, dizer a Deus, um de nós dois errou lá atrás. Tenha certeza disso. Daí essa dificuldade desse relacionamento. Então, mesmo que não tenha sido eu, me dê forças e me dê discernimento para que eu possa entender, né, entender e salvar realmente esse relacionamento, corrigir esses equívocos lá do passado. É a prece que vai ajudar aí. Muita paciência e muita resignação, nunca perdendo de vista do que deve ser certo. E o que é certo é uma vida assim, dentro do evangelho de que Jesus, como Jesus nos deixou. Não deve negligenciar para poder facilitar a ação do outro. Tem que ser uma vida dentro dos preceitos evangélicos e a pessoa sempre amando ao próximo como a si mesmo, ao próximo a si mesmo.
Marinho, aproveita e fala uma coisa para a gente aqui, porque nós estamos falando do que a gente tem para falar para as mães, etc. Né? Nós podemos incentivar também a procurar um serviço de orientação religiosa, numa casa espírita?
Sem dúvida. É muito importante o fortalecimento da fé nesse momento. Né? É muito importante que a gente procure fortalecer aquela fé sincera, aquela convicção, aquela confiança em Deus. Aquela confiança de que Deus não vai colocar uma cruz mais pesada do que as nossas forças nunca, e que a gente deve sim buscar através da fé, através da fraternidade, através do companheirismo nos núcleos religiosos, principalmente na casa espírita, que está consciente de seu papel nesse sentido, para que aquela criatura tenha forças e possa ser orientada, possa conhecer melhor como que possa ampliar sua fé, desenvolver os tratamentos, os mecanismos para que espiritualmente seja forte e tenha uma encarnação vencedora.
Olha, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Ari, e ele está fazendo aqui uma colocação. Uma mulher que está grávida e descobre que está com um feto com problemas, sem cérebro, por exemplo, e o casal decide por interromper a gravidez. Eles estão cometendo um aborto ou não têm responsabilidade por este ato? Pois é, Ari, a responsabilidade existe sim. Ali existia vida, não tinha cérebro, mas tinha vida, tinha um espírito ali encarnado. E tá, a responsabilidade é a mesma, não mudou nada, só mudou o evento, mas é a mesma coisa. A Márcia diz assim, existe algum tipo de aborto que a doutrina espírita aceita? Marinho falou disso agora há pouco.
Sim, eu acho que eu agradeço aí ao telefonema da Márcia, porque nós fizemos referência a isso e nos escapou. Deixamos aqui, né? Muito obrigado pela tua lembrança, Márcia. A circunstância em que o Espiritismo aceita, vamos assim dizer, ou permite, né? Permite não é a palavra, porque admite. Nós não temos dogmas, né? Mas que admite, né? O aborto como não infringindo uma lei, né, de Deus, é quando um dos dois seres está com risco de vida. Quer dizer, quando nós chegamos diante de uma situação que ou temos que salvar a criança ou temos que salvar a mãe. Então, existe ali uma decisão a ser feita entre ou salva-se a criança ou salva-se a mãe. E o princípio da doutrina espírita é de que nós devemos salvar a mãe. Por quê? Porque salvando a mãe, nós preservamos a matriz. Podemos novamente, na maior parte dos casos, tentar uma nova gravidez ali na frente. Então, é a circunstância que nós admitimos e a razão pela qual a gente admite, uma razão não dogmática, portanto.
Hélio Della Noce. Que mensagem a gente deixa aí, Hélio, para as mães?
Quem é mãe sabe da importância que é ser mãe e da felicidade que é ser mãe. Mas eu quero pedir que todas as mães, principalmente as mães, todos nós, mas as que são mães e que têm os filhos sadios, que têm os filhos ao seu lado, que têm uma maternidade assim, dita assim, dentro do processo normal, que se lembrem, que levem uma prece para as mães que têm filhos presos, filhos dentro da FEBEM. Né, filhos dentro das penitenciárias, né, filhos que estão doentes, que estão com doenças terminais dentro de hospitais, né, filhos, mães que têm filhos excepcionais, né, que sabem que com grande dificuldade para poder criá-los, né, mães que têm filhos ausentes e mães que têm filhos, muitos filhos, e não têm condições financeiras, às vezes, para poder cuidar adequado, para cuidar desses filhos. Então, certamente que uma prece dessas mães, daquela que é mãe e cuja maternidade é dentro de uma normalidade, é muito importante, que é porque elas são capazes de avaliar quanto sofre, quanto está preocupada uma mãe, né, nessas condições excepcionais que eu disse agora, né? E que todos nós possamos voltar os nossos pensamentos para que a Deus, para que Ele possa fortalecer essas mães que estão dentro de uma normalidade, mas que principalmente eles fortaleçam muito, mas muito, muito, muito essas mães que estão em condições excepcionais com filhos com problemas. E aquelas cujos filhos partiram prematuramente. Essas que partiram prematuramente, que perderam seus filhos prematuramente e que elas se voltem a sua atenção para essas mães que estão vivendo essas dificuldades. Certamente, seus filhos que partiram prematuramente vão ficar muito felizes se elas se interessarem por esses problemas.
E também para aquelas mães cujos filhos brigam trabalham instintivamente ou até profissionalmente para preservar as vidas, no caso dos policiais militares, etc. Né?
Exatamente.
Muito bom. Estamos chegando aqui nos minutos finais do Semana Boa Nova. Um abração especial aí. Nós estamos encerrando aqui o programa Semana Boa Nova de hoje. E a você, uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.